Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, 17 de julho de 2018, eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto AgroEcol 2018, um evento científico internacional que vai acontecer na UFMS em novembro deste ano. E quem compartilha as informações é o professor Dr. Luiz Alejandro Lasso, do curso de licenciatura em Educação do Campo. Alejandro, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos os que estão escutando. E feliz pelo convite, feliz pela possibilidade de comunicar essa ideia e convidar todo mundo a participar.
É graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Nacional de Colômbia, mestre em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde possui também doutorado em Sociedade e Meio Ambiente. Atua nas áreas de agroecologia, extensão rural, desenvolvimento rural, agricultura familiar, educação do campo, políticas públicas e gestão participativa de unidades de conservação. Nós recebemos também a agrônoma e pesquisadora Fernanda Savic de Almeida, da Fundação Oswaldo Cruz, uma das realizadoras do AgroEcol 2018. Seja bem-vinda, Fernanda.
Obrigada, eu também agradeço o convite e fico feliz de estar aqui também divulgando aí o AgroEcol, divulgando também a agroecologia no estado e podendo convidar as pessoas a participar.
Eu começo falando com o Alejandro e, para iniciar, Alejandro, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o AgroEcol 2018, quais serão as atividades desenvolvidas e como que surgiu essa iniciativa.
Ok, então o AgroEcol é um evento que já tem uma trajetória longa no estado de Mato Grosso do Sul. Ele agrupa uma série de eventos, AgroEcol, digamos que um nome grande. Essa é a sua terceira versão internacional, ele acontece a cada 2 anos. Então, sua última versão foi em 2016, aconteceu na UFGD, em Dourados. E agora vem acontecer aqui na UFMS, mantendo toda essa articulação pelo estado todo e pelo Brasil em torno da agroecologia. Então, ele surge já lá em 2002, 2001, se não me lembro, sendo o primeiro seminário de agroecologia de Mato Grosso do Sul. Logo depois virou o Encontro de Produtores Agroecológicos de Mato Grosso do Sul. Então, ele foi ampliando seus horizontes, seus temas, e hoje em dia Esse evento que vai acontecer lá em novembro, de 11 a 14 de novembro, aqui na UFMS, em Campo Grande, são 5 eventos. É o terceiro seminário de agroecologia da América do Sul, então esse é o toque internacional, principalmente voltado às fronteiras, às parcerias fronteiriças. Então vai ter participação de universidades e parceiros da Bolívia, do Paraguai, da fronteira Paraná, Paraguai, ali tem universidades interessadas, então tem essa função. É o 5º Seminário Estadual de Educação do Campo, então vai reunir professores das escolas e comunidade no geral. Como já falei, é o 7º Seminário de Agroecologia de Mato Grosso do Sul, que é aquele carro-chefe inicial. É o 6º Encontro de Produtores Agroecológicos de Mato Grosso do Sul, e eu quero falar em particular sobre isso. E também é o 3º Seminário de Sistemas Agroflorestais em Bases Agroecológicas, também do estado de Mato Grosso do Sul. Então, ele tem um componente integral. Esse ano nós chamamos o evento de Sistemas Agroalimentares, Sociobiodiversidade, Saúde e Educação, Desafios e Perspectivas. Então, ele é, na verdade, um grande momento de encontro de agricultores, não só de pesquisadores, estudantes, técnicos e tudo mais, acadêmicos, mas muita parte dos participantes são os próprios agricultores familiares e suas organizações, suas entidades que vêm junto a participar, a comunicar suas experiências. Então, o legal do AgroEcol é que ele, além de motivar a discussão científica, o encontro de saberes, como nós chamamos, ele motiva também a participação dos agricultores do jeito que eles fazem. Então, paralelo ao evento científico, vai acontecer uma feira da agricultura familiar e da produção agroecológica, que vai ser um espaço permanente de exibição dos produtos, de venda, de troca, logicamente. Vai ter uma feira de troca de sementes nativas e crioulas, então os agricultores poderão trazer, e a cidadania no geral, poderá trazer suas sementes, suas mudas, para fazer uma troca da biodiversidade como nós queremos. E além disso, será também um espaço de encontro campo-cidade, porque vai ter expressão também dos movimentos da cidade, da agricultura urbana, daqueles que estão interessados e preocupados com a questão do alimento. Então, enfim, a gente tem uma ideia de um evento que ali já é muito grande, ele já tem uma tradição legal no estado, e sendo internacional, então ele congrega muita gente a participar.
E um dos objetivos, Alejandro, é também contribuir para o desenvolvimento sustentável, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Bom, certamente a pauta desse encontro nós resumimos na palavra sociobiodiversidade. Então, diversidade, essa que todos sabemos que está relacionada à quantidade e qualidade, digamos, das espécies vivas que fazem parte da nossa existência como sociedade humana. Mas entendendo que isso está totalmente associado ao social, precisamente, a biodiversidade não como uma coisa da natureza, a lei, a sociedade, mas que é principalmente motivada, principalmente pelo interesse social, então a sociedade como ator fundamental. Então isso nada mais é do que preocupação pela sustentabilidade da sociedade, do modelo de existência humana nesse planeta. Todos hoje em dia já reconhecemos a magnitude das dificuldades socioeconômicas, socioambientais. É claro, ela se expressa em todos os lugares do planeta, afetando todos os seres humanos de uma ou outra forma. Então, a agroecologia, que é essa, digamos, esse conceito guarda-chuva que acolhe todo esse debate, ele nada mais é do que um projeto, uma proposta, um movimento, que é ciência, mas é também organização prática, que promove novos conceitos para o desenvolvimento do ser humano na Terra, nesse século XXI, com todas as novidades sociais e ambientais que estão acontecendo.
A agroecologia, Alejandro, ela é vista, né, como uma ciência que envolve esses movimentos sociais, políticos. Nós podemos dizer que é uma ciência que agrega também, além do conhecimento científico, o conhecimento dos saberes populares, dos povos tradicionais, né? Como que você avalia a importância desses povos para o desenvolvimento da agroecologia?
Ótimo, eu diria que a agroecologia é muito além do que nós imaginamos do ponto de vista científico, e ele não nos pertence, digamos, do ponto de vista da universidade, ele é muito maior. Na minha trajetória lá na Colômbia, eu sou colombiano, eu conheci grupos de agricultores que trabalhavam numa metodologia que hoje é muito discutida no ambiente científico a partir da epistemologia, mas que eles chamam campesino a campesino. Então, os encontros dos próprios agricultores para trocar uma ideia em torno das soluções e ideias, precisamente, para solucionar seus problemas, para atender suas questões de sobrevivência, de produção, de geração de renda. Então, esse encontro campesino a campesino motiva o quehacer da agroecologia. Então, quando nós chamamos de encontro de saberes, o que queremos é que isso aconteça dentro da universidade, que esse encontro já tradicional na cultura campesina, na cultura da agricultura familiar, do agricultor familiar, aconteça dentro da universidade e aconteça junto com os acadêmicos, os cientistas, os técnicos que fazemos parte de instituições associadas à agricultura no geral, e possamos contribuir nesse diálogo, nessa construção, principalmente de novos saberes, novas preocupações, novas perspectivas científicas para atender essas questões.
Considerando principalmente que o conhecimento que o conhecimento científico atual, né, o que a gente tem de tecnologia de ponta, tudo isso teve como base o conhecimento popular, né? Então, a gente tem que valorizar esse conhecimento, resgatar esse conhecimento e incluí-lo dentro da pauta científica, né? Da discussão da construção do conhecimento científico é essencial, porque a gente precisa necessariamente voltar a alguns conceitos, alguns processos que fazem parte desse arcabouço, esse arcabouço de conhecimento popular mesmo. Então, volta e meia, no âmbito científico, a gente precisa ter esse resgate, né? Voltar e entender como é que esses processos se deram e como é que isso construiu o conhecimento atual. Então, esses espaços em que congregam esses dois, né? Esses vários, né? Essa diversidade de conhecimentos, né? Conhecimento popular, conhecimento científico, isso só enriquece, né? Só contribui mais ainda para as tecnologias. Um exemplo disso é as sementes, né? As sementes, a gente pode pensar nas sementes mais tecnológicas hoje em dia. A origem delas todas é através do melhoramento genético que foi realizado pelas populações tradicionais há milhares de anos, né? Então, isso é conhecimento científico também, né?
Você está ouvindo a entrevista com o professor doutor Luiz Alejandro Lasso e com a pesquisadora Fernanda Sevic de Almeida, e que hoje compartilham com a gente um pouco sobre o projeto AgroEcol 2018. Bom, Fernanda, você é da Fundação Oswaldo Cruz, né? É uma fundação que é uma das realizadoras do AgroEcol. Como que você avalia a importância dessas parcerias, né? O AgroEcol tem várias parcerias com várias universidades para realizar esse evento internacional. Como que você avalia a importância dessas parcerias?
Por se tratar de um evento diverso, né? Apesar, né, a agroecologia, ela congrega todas essa diversidade de pensamentos, de conhecimentos. Ela é uma ciência interdisciplinar, transdisciplinar até. Então, a gente isso também se expressa na realização, né? Então, a nossa realização também precisa ser diversa. E a ideia também, principalmente desse evento, é fortalecer a agroecologia no Estado e mostrar o quanto a gente produz de conhecimento científico, o quanto a gente produz de experiências agroecológicas, e a gente só consegue alcançar isso a partir das parcerias, né, e dos colaboradores que trazem também a sua carga, né, de trabalho na área para apresentar no evento, né? Então, a gente tem aí envolvido com o AgroEcol, né, a Fundação Oswaldo Cruz, que é interessante porque é um instituto do qual eu faço parte, que na verdade é do Ministério da Saúde, né, mas a saúde está totalmente ligada às questões da agroecologia, às questões da sustentabilidade, da alimentação saudável e tudo. Então, a gente já está fazendo esse link, né, essa conexão. E aí a gente tem outros parceiros envolvidos, né, como a Agraer, né, que é a Agência de Extensão e Pesquisa do Estado, as Embrapas do Pantanal e a Embrapa Agropecuária Oeste também são parceiras, o FGD, que já realizou o evento algumas vezes passadas, então também continua, obviamente, com na parceria, e enfim, e outras entidades que estão aí no processo. O CDB também se incorporou agora ao processo de organização do evento. Então a gente está ainda construindo essas amarrações, mas são amarrações muito sólidas e que de parceiros que já construíram o AgroEcol antigamente e que vêm ainda a construir, e a gente espera que esse seja um processo ad eterno.
Eu gostaria que vocês me dessem um panorama sobre a agricultura familiar no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Como é que é o cenário atual? Quais são as dificuldades? O que vocês acham que precisa melhorar?
Bom, uma questão importantíssima quando a gente fala sobre agroecologia é uma confusão que parece existir no senso comum, e é relacionar a agroecologia como com estritamente o passado, é como se fosse uma condena apenas à enxada e o sofrimento, né, da agricultura das antigas, e não é isso. Na verdade, a agroecologia como ciência, ela propõe alternativas científicas de ponta, só que elas estão inscritas numa compreensão científica diferente, que é complexa, vamos dizer assim. Então, quando você aborda um problema sanitário, por exemplo, num cultivo, na lógica clássica da ciência, que tem soluções lineares, rápida resposta, e você diz, não, se aparece um problema de um bichinho que vira praga, eu aplico um veneno e ele morre e acabou o problema. Porém, você tem que fazer um investimento grandíssimo, pagar quantidades grandíssimas de dinheiro, comprar coisas que não existem no lugar para atender o problema nessa lógica. Na lógica científica da agroecologia, você tem que atender relações não só da planta com esse bicho, mas do bicho em si, como ele vive. Então, isso que a gente chama de ecologia, relações da casa, do lar, como é que interatua. Então, eu, ao invés de matar o bicho assim por si, eu vejo como ele se pode se relacionar de outra maneira, procurando que o efeito final seja o mesmo. A preocupação de produção, de manter níveis econômicos viáveis, rentáveis. Então, ao final, é o quê? Uma preocupação com geração de propostas tecnológicas adequadas para essas crises ambientais e, principalmente, adequadas à agricultura familiar, que é o nosso foco nesse evento. Então, é um conjunto de lógicas, de formas de vida que precisam conhecimento científico e técnicas que sejam adequadas a isso. Esse modus vivendi que respeite sua cultura e promove, então, sua satisfação como seres sociais, sua economia e tal, seu bem-estar, seu bem-viver, mas considerando que é viável existir junto com os outros seres da natureza em sistemas aí sim muito mais complexos. Quando você compara uma floresta a uma monocultura, você pode perceber as diferenças grandes que há. Então, nós, do ponto de vista da produção de alimentos, nós, logicamente, como seres humanos, precisamos existir, precisamos mexer com nosso conhecimento. Vamos transformar as paisagens, mas esse conhecimento que cada vez sabe mais pode incluir os outros seres em redes mais dinâmicas, mais ricas, e aí sim mais sustentáveis, que garanta a existência, então, da vida em si, como um todo no planeta. Então, é geração de alimento com saúde, com preocupação com a saúde não só dos seres humanos, mas a saúde ambiental, e por aí vai. Então, você pode perceber o nível da conversa, a perspectiva futuro é tecnologia de ponta, porque a agricultura que é chamada moderna, que é utilizada muito, por exemplo, nesse estado, ela utiliza tecnologias que já têm mais de 100 anos, por exemplo. Os agrotóxicos existem há muitas décadas, vamos dizer, uns 70 anos, 80 anos, com uso pleno para a agricultura. Então, já são tecnologias antigas, elas vêm sendo mais sofisticadas, digamos assim. Mas inovação do ponto de vista científico é dizer, temos outros caminhos para lidar com problemas ambientais, vamos dizer assim, ou ecológicos da produção. Então, o desafio é esse.
E você, Fernanda, como que você avalia esse cenário aqui no estado e no Brasil?
Então, uma outra questão que o Alejandro não abordou, mas aí falando do ponto de vista mais concreto, apesar da gente ter vivido aí questões importantes, como, por exemplo, essa questão da pele, que está todo mundo falando e tudo.
Sim, sim.
Por outro lado, nunca se falou também tanto de produção orgânica, tanto da busca por alimentos saudáveis, tanto da questionando o que a gente coloca no prato, né? Porque, afinal de contas, comer é um ato político, né? A gente opta por... Quando a gente opta o que comida a gente coloca na mesa, a gente está optando, né, por alguns modelos. Então, quando a gente começa a questionar isso, a gente está fomentando também determinados sistemas, né? Então, nunca se falou tanto em produção orgânica, apesar de todo esse embate que vai sempre, né, vai haver sempre, né, no modelo que a gente vive, mas eu sei que a agroecologia tem crescido muito no estado do Mato Grosso do Sul. A gente tem experiências riquíssimas altamente diversas, né? A gente está falando de várias altamente produtivas, a gente está falando de diversas espécies, inclusive extrativistas, né, que têm enriquecido as florestas aí, utilizando as espécies nativas. E no Brasil a mesma coisa, né? A gente tem experiências aí, inclusive de produção de larga escala, de grãos, né? Por exemplo, do arroz, né? Uma experiência super rica no Rio Grande do Sul, a maior produção, a maior produção orgânica de arroz da América Latina. Acontece no Rio Grande do Sul, em assentamentos da reforma agrária. E é uma produção, a produtividade do arroz deles é melhor, inclusive, do que a produtividade dos arrozeiros convencionais brasileiros. A gente tem experiências no sul da Bahia com produção de feijão. Enfim, as experiências estão aí no Brasil inteiro e altamente, né, muito ricas. Então, esses espaços de troca são muito importantes para a gente conhecer isso, né? Então, eu acho que cada vez que acontecem eventos como o Agricol e como outros eventos, é a possibilidade que a gente tem, e principalmente da cidade, saber o que realmente está acontecendo no campo, né? Porque a gente, por conta da nossa construção social, essa divisão está cada vez mais separada, né? Então, as pessoas não têm muito acesso ao que está acontecendo. E então, quando acontecem esses eventos, eles têm a chance de acontecer na cidade, a possibilidade da cidade conhecer o que está acontecendo no campo e entender que esses processos, sim, estão acontecendo, são muito dinâmicos e estão acontecendo de forma super avançada, e que é importante a gente fomentar.
Temos um desafio do qual eu queria falar em particular aqui no Mato Grosso do Sul. E isso é fruto de uma pesquisa muito simples, assim, rápida, feita pelos próprios alunos, e nós descobrimos, mas isso já é fato, assim, que no Mato Grosso do Sul, a maior parte do alimento que chega às mesas dos sul-mato-grossenses, os que moramos nesse estado, vem de outros lugares do Brasil. E esse é um estado que é dedicado à agricultura, seu território é principalmente dedicado à agricultura. Então você diz, mas como assim que se fazemos agricultura e o povo daqui então come principalmente alimentos que vêm de outros estados, você diz, bom, é claro, aqui a discussão é concreta, é por modelos de desenvolvimento. Então, nossa proposta ela está voltada a um segmento, é geral, lógico, é um problema humanitário, mas especificamente ao agricultor familiar do estado, que ele é muito representativo no sentido de número de pessoas, elas estão ali, elas existem, elas subsistem, resistem, estão na luta e produzem muito alimento, mas elas são um pouco representativas quando a gente vê de fato o que enche os pratos. Então tem um potencial impressionante, e esse, digamos, que é o compromisso institucional dessas instituições que fazemos pesquisa, que fazemos ensino, que fazemos extensão, é contribuir com ciência para dar um plus a esse grupo social que tem um potencial impressionante de solucionar o problema alimentário do estado, não só do estado, mas daí para frente das regiões do Brasil e, por que não, do mundo, assim como já sabemos que são feitas outras experiências até de exportação. Então, enfim, o panorama é amplíssimo.
Bom, nós poderíamos ficar o dia todo falando sobre agricultura familiar, é um tema que está em pauta, principalmente agora pela questão do uso dos agrotóxicos, né? A gente caminha para o final da nossa entrevista já, e só para encerrar, eu gostaria que o Alejandro falasse quem pode participar do Agroecol, como é que as inscrições são feitas, até quando as inscrições vão, já estão abertas, como que está...
Ok, então, como já falamos, é um evento que ele está voltado ao mundo acadêmico, aos estudantes de graduação, de pós-graduação, pesquisadores técnicos das universidades e todas as instituições relacionadas, preocupadas com a agricultura, e, logicamente, está aberto à participação dos agricultores e parceiros das suas organizações, movimentos sociais. Então, como já tivemos nos eventos anteriores, tem um site que está no ar, que vocês podem procurar. Então é www.matogrossodosul.fiocruz.br/agroecol2018. Então lá vocês encontrarão a atualização das informações. É uma taxa simbólica de inscrição, ela começa com alunos da graduação e agricultores, eles vão pagar lá uns R$40. Os alunos da pós-graduação, pesquisadores, vão pagar lá uns 60, R$70, e público externo, assim, 100, coisa assim. É taxa mais simbólica, de fato, é para o pessoal vir participar e participar da feira. Então, nós estaremos, através dessa rádio, comunicaremos permanentemente essas datas. Mas a partir agora, já da primeira semana de agosto, esperamos abrir o site para as inscrições e principalmente o envio dos trabalhos, porque vai ter possibilidade de envio de trabalho lá até outubro. E os trabalhos que referimos são principalmente em formato de artigo e formato de relato de experiência. Podem enviar, tudo vai ser pelo site, por rede, e vai ter publicação lá no final dos anais na revista Cadernos de Agroecologia, e também alguns artigos sobressalientes, eles terão participação no número especial da revista Fitus, que é da Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz.
Os interessados então podem ficar de olho aí na programação que, como o Alejandro disse, vai entrar, o site entra no ar no mês de agosto. Você ouviu a entrevista com o professor Dr. Luiz Alejandro Lasso, que hoje falou sobre o projeto AgroEcol 2018. Nós recebemos também em nosso programa a agrônoma e pesquisadora Fernanda Savic de Almeida, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui no nosso programa hoje, esclarecendo um pouco mais sobre o AgroEcol, falando também dessa questão da agricultura familiar, e quero dizer que sejam sempre bem-vindos à nossa educativa.
Nós que agradecemos, ficamos muito felizes de vir aqui divulgar nosso evento, e só lembrando que então de 11 a 14 de novembro aqui na UFMS em Campo Grande, convidamos a todos a participarem do nosso evento. Muito obrigada.
Então, muito obrigado à Rádio UFMS pelo convite. Vocês podem me convidar, que eu adoro a rádio. Já fiz rádio nos velhos tempos. Então, vamos divulgar esses eventos todos da universidade. A rádio cumpre esse papel. E, em particular, esse nosso projeto AgroEcol, que é nosso, porque é maior do que a universidade, maior do que todos nós que estamos aqui. Então, muito grato.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Viana. E lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. Acesse educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa Educativa UFMS 99.9. Até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.